Rogelio.
Rogelio, sempre sou de supor.
Carlos Cruz, Porto se tem...
Primeiro, queria felicitar o Carlos Cruz pelo seu excelente trabalho realizado no programa Pão com Manteiga. Agora, a pergunta que faço é a seguinte. Por que será que os bons locutores, assim como cantores, fadistas, até atores, por exemplo, são afastados dos seus postos de trabalho, não é? Portanto, a nível de TV e de rádio, talvez só por terem ideias, ou de esquerda ou até de direita. Eu pergunto, isto é democracia?
Em primeiro lugar, bom dia a esse o nosso ouvinte. É evidente que se as pessoas são afastadas pelo facto de terem esta ou aquela opção ideológica, é evidente que isso não é democracia. E, portanto, eu não concordo com esse tipo de afastamento. A primeira parte da pergunta, por que razão é que são afastados? Eu, de facto, não estou em condições de lhe responder. Acho que as pessoas que podem afastar, que têm poder para afastar ou não, é que poderão responder a essa pergunta. Apenas lhe direi que eu, sempre que tenho qualquer lugar de responsabilidade, nunca me preocupo em saber qual é a opção partidária ou ideológica de pessoas que profissionalmente sejam competentes. E, portanto, normalmente vou buscá-las para trabalhar comigo.
Saraiva Coutinho, temos também já perguntas em Coimbra?
Do tempo que é dedicado aos mais pequenos, tanto na RDP como na RTP, é muito ou pouco?
Eu acho que os mais pequenos, quer os ouvintes, quer os mais pequenos espectadores, estão mal servidos. Estão mal servidos em termos de quantidade de tempo de antena e estão mal servidos em termos de qualidade de tempo de antena. Acho que, de facto, quer na rádio, quer na televisão, devia haver mais preocupação em fazer programas para os ouvintes mais pequenos, mas também acho que esses programas deviam ser pensados em termos pedagógicos e em termos educativos, de modo a que a criança, inclusive, seja levada a participar neles e aprenda alguma coisa com eles. Portanto, acho que, de facto, estão mal servidos e que deviam ser desenvolvidos esses tempos de antena.
Tivemos também a participação de um jovem ouvinte de Coimbra.
Olha, eu pretendia fazer uma pergunta ao Sr. Carlos Cruz. Fala de Faro. Eu queria saber por que razão, portanto, o motivo real, porque o Sr. Carlos Cruz, mas mesmo o motivo real, não é? Porque o Sr. Carlos Cruz deixou a direção de programas da RTP?
O motivo real, mas o motivo verdadeiramente real, foi exatamente aquilo que eu disse aos jornais, e é muito simples, eu era diretor de programas, tinha uma programação estudada para ser iniciada em outubro, e iria até 7 de março, portanto, o chamado, conforme o ouvinte sabe, o chamado mapa-tipo. Fui de férias durante 5 dias e quando voltei, um dos administradores, concretamente o Dr. Rui de Refeição, agarrou no meu mapa-tipo, ignorou-o e fez o mapa-tipo dele. Como eu acho que, quer pela lei da televisão, quer em termos públicos, as pessoas sempre julgaram que a direção de programas, sob minha responsabilidade, é que era a responsável, de facto, pela programação, eu não poderia continuar a trabalhar naquelas funções, estando outra pessoa nas minhas costas a fazer uma programação e que depois eu assinava, passa a expressão, assinava de cruz. Portanto, esse...
Não de Carlos.
Pois, não de Carlos, apelido Cruz. Portanto, esse foi de facto o motivo. Eu não quis continuar a trabalhar para, pura e simplesmente, cumprir ideias de outras pessoas, na medida em que eu, perante o público, aparecia como o responsável pela programação.
Também já temos alguns telefonemas registados aqui em Lisboa, recebida aqui no Quelhas.
Quando ele era diretor e os de agora. E se ele acha que a Maria Elisa tem competência para ser diretora de programas. Era só isso. Obrigada.
Bom, em relação à programação atual, eu confesso que por razões profissionais eu não vejo com regularidade televisão. Acho, no entanto, que há programas estrangeiros francamente bons. Acho que há programas portugueses razoáveis e outros muito maus. É evidente que não me compete a mim dizer se a minha programação era melhor, porque qualquer resposta que eu dê, sincera ou não sincera, pode ter logo duas leituras. Portanto, eu não arrisco, em termos até de honestidade para consigo que fez a pergunta, acho que não devo fazer. Acho, no entanto, em relação à Maria Elisa, considero uma extraordinária jornalista, que interrompeu a sua carreira de jornalista para assumir o cargo de diretora de programas. E, enfim, acho que, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço dizer, acho que ela, de facto, não seria a pessoa indicada para a direção de programas. E não seria por uma razão muito simples, e é preciso também esclarecer, porque não vão as pessoas julgar que eu digo isto por despeito ou por qualquer outra razão. De resto, eu estou tranquilíssimo e estou absolutamente nada arrependido de estar a fazer o que faço atualmente e não ser diretor de programas. O que se passa é que hoje em dia, em qualquer estação de televisão moderna, Um diretor de programas é muito mais um gestor de meios financeiros, meios humanos e, até certo ponto, meios técnicos. E aí são precisas determinadas características que completam ou até são fundamentais se comparadas com o lado meramente criativo. E, portanto, aí é natural que esta ou aquela pessoa falhe. Eu continuo a considerar que a Maria Elisa tem uma carreira de jornalismo à sua frente brilhante, jornalismo de televisão, jornalismo escrito. Acho, no entanto, como diretor de programas, mas é uma informação de ouvido, eu não tenho dados concretos, e pelo pouco que eu vejo, acho, enfim, que a Maria Elisa está aquém daquilo que eu gostaria que fosse um diretor de programas da RTP.
Entretanto, desde a altura em que saíste diretor de programas da televisão portuguesa, não tens aparecido com programas, portanto, as pessoas perguntam-se porquê. Alguma razão para, a partir do momento em que deixaste de ser diretor de programas, não apareceres?
Bom, eu neste momento tenho dentro da RTP, da qual continuo a ser funcionário, embora esteja neste momento de licença sem vencimento, pedida por mim, como é evidente, a minha categoria profissional é diretor. E, portanto, é uma situação um bocado incómoda para mim e uma situação um bocado incómoda para a própria RTP, porque não podem dar uma direção, porque as direções não existem, assim, ao virar da esquina de 5 de outubro. Por outro lado, daquelas que existem, mesmo que houvesse vagas, eu não me vejo como diretor técnico, não me vejo como diretor pessoal, não me vejo como diretor administrativo e financeiro. Portanto, a situação é um bocado incómoda. Por outro lado, é evidente que eu continuo a considerar uma pessoa mais do lado criativo e do lado da execução do que propriamente do lado da direção. Eu gosto e quero é fazer trabalhos com equipas, fazer programas de televisão, rádio e outras realizações que envolvam esse lado criativo. Eu tenho uma ideia para um programa, eu e a equipa que normalmente trabalha comigo, eu expus em linhas gerais essa ideia à RTP, à Maria Elisa. A Maria Elisa disse-me para apresentar uma proposta por escrito. Essa proposta por escrito, meia culpa, ainda não a apresentei. É evidente que não a apresentei também por uma certa falta de entusiasmo, porque me parece que neste momento a RTP diria que não é essa proposta, por aquilo que eu conheço da empresa, pelas estruturas. O programa é um programa um bocado ambicioso e, portanto, essa é uma das razões que também não me interessa fazer programas só por fazer. Eu, quando fizer um programa, quero fazer um programa que eu fique satisfeito com ele e que, à partida, julgo que o público vai gostar dele. E, portanto, eu há 7 anos que não faço programas, portanto, também não posso regressar assim com um programa de 15 minutos a dizer a previsão meteorológica. Portanto, tem que ser um programa pensado, realizado, etc. Por outro lado, surgiu a oportunidade de colaborar com o Solado e com o Fialho Gouveia, e já na semana passada gravámos o primeiro, o programa é deles dois, e eles convidaram para colaborar, e lá estou a fazer uma vaquinha no programa, e o resto são cantigas, cujo primeiro número vai para o ar no sábado. Estou satisfeito, portanto, no fundo é um semi-regresso às luzes, às câmaras, aos estúdios, etc. E pronto, esperemos uma melhor oportunidade. Eu estou convencido que em 82 terei a oportunidade de fazer o tal programa que está na gaveta neste momento.
Já que falaste do programa que vai estrear no sábado, é no primeiro canal, e o resto são cantigas, gostaria de saber, e particularmente os ouvintes terão também interesse nisso, como é que vai ser este novo programa? Há muitas pessoas que estariam à espera de um novo Tempo Zip, por exemplo.
Não, de resto, eu neste momento acho que posso falar em nome do Solado e do Fialho. Esqueçam essa ideia, as pessoas que alguma vez viram o Zip Zip na televisão. Não é nada o Zip, nada tem a ver com o Zip. Não nos criem essa responsabilidade. O Zip está morto, bem enterrado, há 12 anos, e não vai ser ressuscitado. O que acontece é que, por razões meramente circunstanciais, somos as três pessoas que aparecemos que fizeram o Zip. O programa é uma tentativa de divulgação daquilo que nós três, e aí estamos os três de acordo, quer queiram, quer não, constitui parte de um determinado património cultural no campo da música, cultural português. Fala-se muito em património e há coisas esquecidas e coisas que têm muito valor, que fizeram êxito até internacional, e numa altura em que talvez fosse mais difícil fazer música do que é hoje, em que havia muito menos produção. E há compositores como Belo Marques, o Raul Ferrão, o Jaime Mendes, Frederico Freitas, Frederico Valério, quer dizer, que têm toda uma obra dos anos 30, 40, 50, que as novas gerações não conhecem. Portanto, no fundo, é fazer uma pequena recolha, apresentando essas melodias, interpretadas por artistas atuais e alguns mais veteranos, sem entrar no campo do revivalismo fácil. Não é um revivalismo fácil, é apenas uma amostragem dessas obras. E o programa é enriquecido com uma rábula de um género de teatro que o grande público não conhece, que é a revista à portuguesa, e fomos também desenterrar algumas rábulas de revistas antigas que o Solnado interpreta. sempre que o autor dessas melodias ainda, felizmente, é vivo. Ele está lá para ser entrevistado por mim e pelo Fialho. Aparecerão outros elementos que eventualmente se possam pronunciar sobre essa obra, ou que possam dizer uns poemas que às vezes o compositor também escreveu e que tem medo ou vergonha ou uma certa timidez em publicar. E, portanto, no fundo é divulgar a obra, divulgar a pessoa, e quando, enfim, os autores infelizmente já não pertencem ao número dos vivos, teremos lá os seus descendentes ou pessoas que trabalharam intimamente com eles. Portanto, é isso, não é mais do que isso. É um programa que diverte, que também faz rir, um programa que tem um toque humano também, e estou convencido que vai ter um bom impacto popular, embora não seja, de facto, o super espetáculo de televisão.
Portanto, o primeiro autor a ser contemplado, já no próximo sábado, é...
Belo Marques.
Belo Marques. Vão começar com o Belo Marques. Alberto Aroso, talvez mais um telefonema do Porto.
Vamos passá-lo.
Queria pôr uma questão ao Carlos Cruz. Posso pôr?
Faz favor, faz favor.
Acusa-se a televisão de, através de uma programação deficiente, contribuir para uma má formação da juventude e, inclusivamente, embora sem consciência voluntária disso, contribuir para o aumento da delinquência juvenil. Eu queria que o Carlos Cruz comentasse este facto. Queria também perguntar-lhe o que pensa sobre a invasão telenoveleira nos programas da TV. Era só isso?
Bom, em relação à primeira parte da sua pergunta, eu devo dizer que esse tema, além de ser complicadíssimo, é extremamente aliciante. E sempre me interessei por ele. Ainda há bocado estava a falar aqui com o José Sebag sobre a minha permanência nos Estados Unidos, e foi uma das coisas que eu tentei aprender, foi se de facto a televisão pode ou não contribuir para o aumento da violência, para o aumento da delinquência juvenil ou infantil. Há casos de crimes perpetrados por crianças de 14 anos nos Estados Unidos e que depois se diz que foram influenciados pela televisão. Ora bem, eu confesso, o mais honestamente possível, que não tenho uma opinião definitiva sobre isso. É um tema complicadíssimo e que devia ser estudado de uma forma consciente, se necessário até com subsídios, por uma comissão de educadores, em que os pais estivessem representados, enfim, em que os vários estratos da sociedade portuguesa estivessem representados. Eu não considero, por outro lado, que a RTP esteja neste momento a contribuir para a delinquência juvenil. E acho que, no fundo, a televisão é também uma espécie de caixa de ressonância da própria sociedade. E não se pode atribuir à rádio e televisão portuguesa a responsabilidade de ser o único educador das massas portuguesas. Acho que a educação começa em casa, acho que a educação se prolonga na escola, no liceu, na universidade, na vizinhança, no bairro, no local de trabalho, enfim, em todas as zonas onde o indivíduo se situa em qualquer fase da sua vida. Agora, o que acontece é que eu também posso pôr a seguinte pergunta. Será a programação que tem maior ou menor percentagem de violência ou é a própria vida em si que é violenta? Então, nesse caso, ponho a pergunta se a televisão deve camuflar a realidade ou se deve ela ser o espelho dessa realidade, desde que depois haja mecanismos, portanto, a sociedade, a família, a escola, etc., que equilibrem essa amostragem de uma forma crítica. Porque eu pergunto-lhe, por exemplo, se é mais violento um filme policial em que a gente vê, em que a criança vê um bandido qualquer a dar dois tiros a outro bandido, ou um cidadão decente, em que a criança sabe à partida, em princípio, na maioria dos casos, que aquilo é um trabalho de ficção, portanto que aquilo não corresponde à realidade, se isso é mais violento, ou se não será mais violento, e isso as pessoas não criticam, ver-se na televisão em direto, no telejornal, por exemplo, as milícias do Somoza liquidarem a sangue frio um jornalista americano. Portanto, acho que é a vida que é violenta, e, portanto, é evidente que não estou a imaginar uma televisão a escorrer sangue pelos televisores, mas também não se pode dizer às pessoas, através da programação, a vida é um mar de rosas, porque não é, porque isso é uma outra forma de malformação, porque as pessoas podem se convencer que a vida é um mar de rosas e depois, quando levam com a violência no dia-a-dia, estão inadaptadas e aí podem-se criar clivagens muito, muito mais complicadas. Agora, eu não tenho a opinião definitiva, acho é que tem que se encontrar um ponto de equilíbrio e que a sociedade deve assumir a responsabilidade da educação dos seus cidadãos. A segunda parte, a invasão telenovelesca. Eu sou um bocado responsável pelo aparecimento das novelas em Portugal. Fui eu quem comprou a Gabriela, só que, quero esclarecer, quando comprei a Gabriela era para se apresentar uma telenovela por ano, portanto, 6 meses com novela, 6 meses sem novela, e, a pouco e pouco, criar condições para que se fizessem experiências idênticas em Portugal. Isso foi um projeto que eu interrompi, ou que foi interrompido pela minha saída da direção de programas em 76. Hoje em dia, a televisão acha que deve continuar a dar, porque o público não dispensa. Eu acho que o público dispensa se a falta de telenovela for compensada por produções portuguesas, por programação portuguesa. Se é cedo ou tarde para se iniciar isso, não me compete a mim defini-lo. Agora, o que eu acho é que há uma superabundância, não de telenovelas, mas de programas brasileiros, e acho que isso devia ser mais equilibrado, embora não eliminando-os de uma forma definitiva. Como também, porque é que o ouvinte não pergunta se não há uma super invasão de programas falados em inglês, por exemplo. Portanto, acho que também nesse campo tem que haver um equilíbrio, não exagerar nem para um lado nem para o outro.
Íamos, entretanto, pedir aos ouvintes para não ligarem mais, particularmente aqui para Lisboa,
imediato.
Primeiro que tudo, quero cumprimentar o Carlos Cruz, porque, quanto a mim, acho um dos melhores locutores do nosso país da rádio televisão portuguesa. Lamentei imenso quando foi a saída dele do lugar de chefia que ele tinha. Mas lamentei quando vi que realmente que foi substituído por uma colega. Não achei sinceridade naquela colega, porque achei uma traição. O que eu suponho que não devia ter feito, porque tenho a impressão que o Carlos Cruz, que devia ter sido uma das pessoas que lhe devia ter dado ajuda para ela também se ingrar na rádio televisão portuguesa. Isto não é porque eu tenha nada contra a Maria Elisa, mas naquele momento não aceitei bem, porque, e nem aceito, porque achei que não houve ali amizade de colegas. Houve uma disputa. Mudando de assunto, eu queria perguntar ao senhor locutor se, quanto a esta coisa de autorretratos, se é só para artistas, locutores, isto, aquilo e aquilo outro. Eu gostaria muito, se um dia fosse possível, que pusessem uma rubrica de, por exemplo, fazer autorretratos de igrejas evangélicas de Portugal. Porque nós portuguesas, sobretudo na minha idade, necessitamos muito e faz-nos muita falta de ouvir falar de Cristo. E, portanto, nós sabemos que as nossas igrejas, porque eu sou evangélica, nós sabemos que as nossas igrejas, se querem pôr uma coisinha qualquer no ar, em qualquer rádio, pois têm que pagar por uns minutos muito pequeninos aos 5 contos e mais. E realmente as igrejas não suportam com essas cargas. De forma que eu pedi ao senhor locutor, através dos serviços, se um dia seria possível pôr-se o autorretrato das nossas igrejas evangélicas em Portugal. Nós aqui em Coimbra temos bons servos quanto a isso, e um dia gostaria realmente de ver isso no ar, caso fosse possível. E muito obrigado.
Talvez, primeiro, não era ao fim e ao cabo uma pergunta, mas, enfim, foi uma questão que o ouvinte pôs. Esta ouvinte de Coimbra, não sei se queres comentar.
Não, eu quero agradecer as palavras do ouvinte, mas acho que a pergunta objetiva que ela faz sobre o autorretrato é uma rubrica do Ponto de Encontro. Devolvo-vos a palavra.
Claro. Pois, a nível do autorretrato, pois não são apenas locutores ou artistas que vêm aqui. Temos tido realmente personalidades de vários setores da vida portuguesa, personalidades que nós entendemos que são importantes e que o público gosta de ter aqui semanalmente. Sobre o problema que o ouvinte põe de podermos fazer um autorretrato com as igrejas evangélicas, isso realmente já é mais difícil, porque para esta rubrica as pessoas têm que vir aqui à cabina. Estão aqui em direto connosco, de microfone aberto, com telefonemas, com perguntas dos ouvintes, e efetivamente é difícil trazer as igrejas aqui à nossa cabina, que é pequenina, aqui na Rua do Quelhas, em Lisboa. De qualquer maneira, há programas que contemplam, portanto, este interesse desta ouvinte e, naturalmente, de outros ouvintes. E com certeza que a Radiodifusão Portuguesa estará atenta a este interesse manifestado por muitos dos habituais auditores. Mas vamos continuar com os telefonemas. Rafael Correia, temos algum em Faro?
Sim, temos aqui vários problemas. Passamos este para já.
Cruz, se ele está de acordo com a nova programação da televisão do futuro de incluir 60% de trabalhos portugueses, quando nós nos habituámos na televisão a ver certas séries e certos trabalhos estrangeiros capazes, ora, como ele muito bem disse, há coisas muito más feitas em Portugal, há outras razoáveis, acha justo que nos deem de repente 60% certamente de coisas más? Muito obrigada.
Não, eu nunca estou de acordo que se dê nem que seja 1% de coisas más. E é um bocado perigoso estar a estabelecer estatísticas meramente quantitativas. Eu recordo-lhe, por exemplo, que nos últimos anos, ao contrário do que as pessoas possam pensar, é evidente que as estatísticas podem ser manipuladas ou pelo menos podem ser usadas com intuitos meramente demagógicos, mas que a programação da televisão, apesar da opinião que o ouvinte possa ter, em termos meramente estatísticos, sempre teve uma maioria de produção nacional. O telejornal é nacional, a programação antes do telejornal, em princípio, costumava ser toda ela nacional, Só que há hábitos de audição, as pessoas não estão em casa a certas horas e ficam com a falsa ideia de que a televisão tem uma super, ou tem uma maioria de programas estrangeiros. Mas é evidente que eu sou contra a passagem de programas maus. Mas, por outro lado, repare uma coisa, nós não podemos exigir à televisão que apresente produção portuguesa boa se não se fizerem certas experiências. E, por outro lado, também não se esqueça que nós vivemos num país onde, e estas estatísticas parece que são verdadeiras, e não estou a usar o número com intuitos demagógicos, porque as estatísticas, em princípio, tanto quanto eu julgo, até são oficiais, num país onde temos 32% de analfabetos, oficialmente reconhecidos como tal, para não falar no chamado analfabetismo técnico, que é aquele indivíduo que tem menos do que a quarta classe, que sabe ler, mas que tem dificuldade em ler, lê muito devagar, tem dificuldade em aprender o significado de certas palavras, etc. Ora, a televisão tem uma responsabilidade cultural, tem uma responsabilidade formativa, tem uma responsabilidade de informação e tem uma responsabilidade, como é evidente, de divertimento. Nessas condições, eu acho que se deve aumentar a produção nacional. Agora, o que se pode é encontrar no serão um equilíbrio entre o que é português e o que é estrangeiro, de modo a dar do estrangeiro o melhor que se faça lá por fora, mas criando condições para que a própria produção nacional vá também melhorando de qualidade, servindo, portanto, essa larguíssima faixa de espectadores que não têm acesso nem à língua inglesa, não conseguem ler as legendas, não percebem os conceitos mais complicados de determinadas séries estrangeiras e, por outro lado, por coincidência, infeliz coincidência, essa faixa da população normalmente habita em zonas onde não há mais nada a não ser a televisão. O teatro não chega lá, o cinema não chega lá, a música não chega lá e chega lá apenas a rádio e a televisão. E os próprios jornais chegam, têm pouca penetração, porque custam 15 escudos, essa zona de analfabetismo está situada nas zonas mais pobres da população, etc. Portanto, a televisão não pode abdicar dessa sua responsabilidade de fator de progresso, de cultura e de desenvolvimento social. É evidente que alguns espectadores ficarão mais prejudicados, mas esses têm poder de compra para ir ao cinema, para ir ao teatro, para ler um bom livro, etc. etc.
Bom dia, Carlos Cruz. Eu sou uma grande admiradora dele. Chamo-me Laurita, tenho 18 anos. Eu gostava de perguntarem ao Carlos Cruz se gosta mais de trabalhar em rádio ou em televisão e qual delas lhe dá mais gozo e qual o que lhe dá mais prazer em fazer. Gostava também de perguntar ao Carlos Cruz se ele gosta mais, se ele gostava ou gosta de fazer teatro. E gostava também de perguntarem que música é que ele prefere, rock ou romântica? E porquê que não se vê mais na televisão? Era só isto. Bom dia, Carlos Cruz. Bom dia, Ponto de Encontro. E obrigado pela oportunidade que me deram.
Era só isto e já não é pouco.
Bom, ora, a primeira parte da pergunta, o que é que eu gosto de fazer mais sem rádio?